dia de renovar. E no texto que eu li, Paulo traz, além de basear o que ele fala em cima do fato de que Deus tem misericórdia de nós, ele vai trazer para nós três pedidos. Na verdade, pedidos é uma palavra leve. Ele está requisitando, ele está dizendo, ele está mandando, ele está rogando, tanto para a tradução que eu tenho aqui, ele usa o verbo rogar. Por que que ele está rogando? Porque do que ele falou ao 1 ao 11, é tão significativo, como eu falei há pouco, tão profundo, que mexe com todo o nosso ser. E aí, agora aí fica uma pergunta: como é que a gente responde às misericórdias de Deus? Como é que a gente relaciona o que estamos vendo aqui, essa campanha de renovar, com aquilo que está no texto? Mas eu creio que, além da gente celebrar as misericórdias de Deus, como fizemos agora, comendo pão, bebendo cálice, qual a nossa resposta? Eu creio que, de acordo com o texto, a primeira resposta que nós podemos dar a Deus por causa das misericórdias dele está na expressão que ele diz no versículo 1: rogo-vos, pois, pelas misericórdias, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Renovar tem algumas implicações. A primeira delas é a reação ao amor de Deus. Fazendo o quê? Era como se isso aqui fosse meu corpo. Eu digo: Deus, por causa do seu amor para comigo, por causa da sua misericórdia para comigo, aqui está o meu corpo. E aqui, meus amigos, ele não está falando de um aspecto espiritual apenas. Ele está falando de carne e osso. Ele está falando que esse dedo, que essa mão, que os meus pés, que o meu cérebro, o que é que eu tenho que fazer com ele? Entregar para Deus. Essa expressão, quando ele diz, apresentei os vossos corpos, ela tem a ver com o Antigo Testamento. No tempo do Antigo Testamento, não tinha um culto exatamente como este, era muito mais individual, às vezes em conjunto, às vezes caminhadas de louvor. Mas o judeu, ele chegava no templo com um animal para ser sacrificado. Ele entregava o animal na mão do sacerdote. O sacerdote matava o animal, partia o animal em peças, e junto com a família que levou aquele animal, eles ofertavam a Deus, apresentavam a Deus, queimando a oferta, e aquilo subia como oração, como uma gratidão. Havia um aroma agradável, como fala no versículo. É o que Paulo tem em mente. Ele está falando para um grupo de pessoas que já conheciam Jesus, mas entre as pessoas daquele grupo estavam alguns judeus também. Então fazia sentido para eles. Só que agora, eles não precisavam mais levar um animal para o templo. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi o Cordeiro de Deus que ofereceu esse lugar daquelas pessoas, no seu lugar, no meu lugar. Então, que sacrifício é? Não é um sacrifício que compra alguma coisa de Deus, que faz trocas com Deus. Porque o que precisava ser feito, Deus fez para conosco. Mas qual é a minha primeira resposta? Deus, aqui está o meu corpo. Isso é uma coisa que tem algumas implicações. É que literalmente, não é que você só vai toda hora estar dirigindo o carro e pensa: oh, se eu atravessar aquele farol vermelho, é culto? Não necessariamente isso. A gente não pensa muito, mas o fato é, se eu entreguei esse meu corpo a Deus, natural que eu pense, tudo que eu faço, tudo que você faz, tudo que nós fazemos, com as mãos, com os pés, com o cérebro, nos relacionamentos interpessoais, eu devia pensar: isto agrada a Deus? Isto é culto? Sabe, pequenas coisas. Por exemplo, você, algumas mães aqui, algumas são mães de bebês. Bebês recém-nascidos, quando você está amamentando um bebê. Se o seu corpo é culto, o amamentar é um culto. Se você está fechando um negócio na sua empresa, está escrevendo um contrato, está tentando vender algo para o seu cliente, aquilo que você fala para ele, aquilo que sai da sua boca, as promessas que você vai fazer, aquilo é expressão de culto. Por quê? Porque o meu corpo pertence a Deus. Essa é a primeira e grande, a primeira reação que eu posso ter diante do nosso Deus, por causa das misericórdias deles. As misericórdias geram em mim esse compromisso de entregar meu corpo a Deus como sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Desculpe. Por que sacrifício vivo? Porque ele, no passado, levava um animal que era morto. Agora, não tem animal. Agora você, e você está vivo. Vivo não somente biologicamente, mas vivo porque em Jesus você foi feito vivo e vivo. Você está em Cristo, você está vivo. Por isso, só quem conhece Jesus pode fazer esse trio de sacrifício e falar: aqui está meu corpo. Porque ao fazer isso, naturalmente algumas coisas a gente vai deixar de fazer. Algumas coisas que você sabe que Deus não se agrada. E algumas coisas você vai fazer com zelo, porque é para Deus. Eu estava um dia desse conversando com um rapaz que trabalha em outra igreja. Como eu vejo também aqui na nossa equipe, em que ele disse: cada coisa que eu faço, eu tenho que fazer com excelência. Porque cada coisa que eu faço, eu tenho que fazer pensando: isto é culto, isto é corpo. E como é que a gente reage? Ele disse também que esse culto é um sacrifício santo. Por quê? Porque eu resolvi o quê? Quando você entrega o seu corpo a Deus, você resolveu o quê? Ok, dali para frente, o seu comportamento, sua forma de pensar, tem a ver com Deus. Agora, a gente pode dar o dinheiro na igreja, cantar no coral, estar no pequeno grupo, eu pregar, eu como pregador, eu posso fazer isso simplesmente por obrigação. Tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Não é por aí. Mas, por outro lado, se você fizer... não fizer o certo, também está errado. Agora, o que conta é, o que é agradável a Deus nesse culto? É que eu entenda. Se é para Deus, eu por mim mesmo não consigo fazer. Mas eu vou depender de Deus para que o que eu vier a fazer, o que eu vier a pensar, seja uma coisa que Deus tem prazer em ver em mim. Quando você está andando no trânsito, e saiu do escritório da sua empresa, teve desavença com alguém, alguém lhe enganou, aí você para na Marginal, ou aqui na 23 de Maio, ou aqui na Marginal Sul, no mesmo Giovanni, o trânsito parado, a gente se irrita com o trânsito, mas também a gente não fica às vezes tendo pensamentos: como é que eu vou me vingar? Já pensou, já fez assim, não precisa levantar a mão. É nessa hora que eu tenho que pensar. Você não tem como impedir disso vir. Agora, o que é que eu vou fazer? Quando vem, Deus, a minha mente é parte do meu corpo. Eu entreguei o meu corpo para o Senhor. Não quero que esses pensamentos ocupem o lugar que é teu. O lugar do perdão. Ou mesmo quando você está ansioso. Eu sou uma pessoa, se eu não cuido de mim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E na hora que eu estou preocupado com alguma coisa que eu não tenho controle, eu começo a pensar, Mas se o meu corpo, se o meu corpo inclui o meu futuro também, eu tenho que dizer: Deus, eu souber que eu estou preocupado, que eu estou ansioso. Mas aqui está de novo o meu corpo. Porque tudo que está aqui te pertence. Essa é a primeira reação por causa da misericórdia. Mas tem outra reação. O versículo diz... no versículo ainda, ele fala que esse oferecer a Deus é um culto racional. Por quê? Ele está pensando o seguinte: se Deus foi tão misericordioso com você e comigo, foi misericordioso com nós, a coisa mais lógica, a coisa mais sensata, a coisa mais racional que eu posso fazer é isso, é entregar o meu corpo. Interessante que a palavra que ele usa aqui, racional, é a palavra em grego, de onde vem o português, a palavra lógica. O que é mais lógico, por causa do que Jesus fez por mim, o que é mais lógico na minha vida é: aqui está o meu corpo, esse é o meu culto. E não é somente aqui no domingo, nós estamos cultuando a Deus, mas quando você atravessar aquela porta, você continua cultuando a Deus. Porque se você entregou o seu corpo a Ele, o culto continua, não é apenas aqui. Então isso tem implicações, você pode pensar no que isso vai me afetar quando eu cruzar aquela porta. Mas pense dessa forma, porque Deus amou você de uma forma tão singular, mandou Jesus para morrer por você na cruz. A sua primeira expressão de retorno é: meu corpo é teu, a minha língua é tua, as minhas mãos são tuas, meus pés são teus, aquilo que eu penso, o meu cérebro é teu. Por isso não deixa que aquilo que desagrade ocupe o lugar neste culto. Ok, mas tem duas outras pedidos que ele vai fazer agora no versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Dois imperativos aqui. Ele diz: não vos conformeis. Com o quê? Com a cultura na qual a gente vive. Nós vivemos numa cultura, você está inserido nela, eu estou inserido nela, em que O mais importante é o meu bem-estar, o mais importante é eu me sentir bem. E se para eu me sentir bem, prejudica você, não tem problema. O importante é eu sentir-me bem. Então eu posso passar por cima de você, porque o importante sou eu, não você. Essa é a cultura do nosso mundo. Mas, você pode dizer, mas eu não estou na sua cultura, tá? Sabe onde você está e eu estou? Não precisa você levantar a mão, tá bom? Alguém aqui já sentiu-se decepcionado pelo cônjuge? Você esperava uma coisa e ele ou ela fez outra. Alguém? Não, ninguém levanta a mão. Nós somos honestos, nem tanto, né, gente? Agora veja, o normal é o quê? Eu fui decepcionado com meu cônjuge? O que é normal pensar? Vai dormir na casinha do cachorro essa noite. Isso é normal. Por quê? Eu senti-me bem, é o mais importante. Agora, quando você pensa, Paulo diz, não se amolde esta cultura. Eu vivo noutra cultura em que a despeito dele. Ele não ter satisfeito as minhas expectativas. Mesmo assim, eu vou fazer o bem para ele ou para ela. Isso é não amoldar. Você já, pensando em vocês, mulheres primeiro. Vocês já tiveram um sonho de comprar um sapato? Eu não sei qual é a marca de peso hoje. Não sei se é Louis Vuitton, se faz sapato. Pode quanto que é Louis Vuitton? E você sonha, junta dinheiro, cada vez que seu dedo está chegando perto, aumenta de preço. Aí um shopping lança uma campanha, 80% de desconto. Nossa, chegou o dia. Aí você vai na loja. Aí você percebe, o número é 35. Aí lá só tem número 31. O que é que você faz? Tenta dar um jeitinho, não tenta? Tenta pôr o pé. Quem sabe leva pro sapateiro. O sapateiro enlarguece meu sapato. Essa é a ideia de amoldar-se. É quando você tenta. A ideia do verbo amoldar-se aqui é a ideia de espremer. Ele carrega a ideia de espremer. Quando você se espreme para fazer alguma coisa caber. Mas não é o seu jeito. Se você realmente entregou o seu corpo a Deus, você não pode mais fazer esse exercício. E é um imperativo. Uma coisa que nos ajuda é que, de uma forma, de uma vez por todas, é estejam, não estejam se amoldando. Porque hoje eu posso não ficar preocupado com uma coisa e amanhã preocupado com outra coisa. Pode ser que hoje eu seja amoroso com o meu cônjuge, amanhã eu não vou ser. Eu vou agir com o meu vizinho que não conhece Jesus faz. Agora, ele diz, não se esprema nisso. Você agora tem as misericórdias de Deus sobre você. Mas em vez de amoldar-se, ele diz, sejam transformados. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Outro verbo interessante, vocês conhecem a história largata, esse verbo muitas vezes é ilustrado por essa história, largata, ela ainda é num processo de mudança até que vira uma borboleta. É um processo, não é de repente. Então esse processo de transformação em nossa vida, por mais que você diga, nunca mais eu vou ser ruído com meu cônjuge, nunca mais vou brigar com meu chefe, nunca mais vou ficar irado, nunca mais, não existe nunca mais. Mas existe um processo paulatino de mudança, que Deus, nas coisas difíceis especialmente, vai moldando em você, vai moldando em mim os traços de Jesus. E tem outra coisa aqui que nos ajuda a pensar. O verbo está na voz passiva. Então quer dizer que não sou eu nem você que a gente consegue fazer essas transformações. Há um tempo atrás, um produto alemão, foi lançado no mercado, mais na Europa do que aqui. E a grande promessa era, se o seu pneu, você percebeu que o seu pneu baixou a pressão, ou que furou, não se preocupe, esse produto vai fazer o seu pneu voltar ao vigor que ele tinha. Simplesmente, tem um produto, você passa esse produto no pneu, e ele volta ao que ele era. Ok, é muito joia, né? Mas sabe o que acontecia? Alguém, se fosse o seu carro, aquele produto não tem o poder de fazer o pneu ficar bom por ele mesmo. Você tem que sair do carro, pegar o produto e passar no pneu. Assim é com a nossa vida. É Deus, somente Deus, tem o poder de transformar, de tirar a gente do espremer da cultura deste mundo e transformar a nossa vida de modo que a nossa vida seja uma resposta às misericórdias de Deus. E eu não posso fazer por mim mesmo. É Deus que produz. Agora eu não posso fazer assim. Já que é Deus que produz, que causa, então vou cruzar os braços. Não. Mas ele dá uma forma. Ele fala assim, não se deixem conformar por esse século, por esse mundo. Também a ideia de conformar-se tem a ver com a aparência. Fazemos coisas muitas vezes pela aparência. Nós não queremos ser excluídos do grupo que nós frequentamos. Então, para não ser excluídos, fazemos o que eles fazem. Para não sermos taxados de quadrados, caretas ou o que for. Mas como é que Deus opera a transformação? Duas coisas. Ele diz pela renovação da vossa mente. O que é que vai causar a sua mente mudar? É quando eu admito por mim mesmo, ok, essas coisas que eu faço não têm a ver com Deus. Essas coisas que eu faço não refletem esse corpo que eu entreguei a Deus. Como é que eu vou fazer? Ok, é a palavra de Deus. Às vezes, meus queridos e queridos, queremos mudanças repentinas. Às vezes vamos numa pessoa ali, na tiazinha, no tiozinho que ora com todo o poder, se fala, se ele orar por mim, então eu vou mudar. Aí a pessoa ora e você não muda. Porque não é o outro, não é a oração do outro. O outro pode orar por você, mas o que é que acontece? Quando eu olho para mim mesmo, reconheço as minhas falhas, reconheço os meus pecados, vou à palavra e procuro perceber o que a palavra diz sobre aquilo. Agora, a palavra não diz detalhes. Se você está pensando em mudar para João Pessoa, não vai encontrar aqui Romanos 27, 14. E mudarás para João Pessoa dia 27 de abril. Não encontra isso. Tá? Era tão bom contar. Com quem eu vou casar? Vai casar com a Mariazinha dia 20 de janeiro de 2072. Está muito distante. Mas como é que eu descubro essas coisas? Com a mente moldada pela palavra, que naquilo que eu vou fazer, vou sempre estar preocupado. Ok, com quem eu estou namorando? Aquela pessoa que estou namorando, ela reflete para mim o que Deus é. E aqui uma palavra especialmente para os solteiros. Se você vai namorar, peça a Deus que dê para você um namorado ou uma namorada que ame a Jesus mais do que ele vai te amar. Porque se ele ama Jesus mais do que ama você, quando você pedir ele fazer, para ele fazer alguma coisa errada, ele não vai fazer. Por quê? Porque Jesus vem antes. Porque ele já entregou o corpo dele a Jesus. Agora, não é somente isso, não. Algumas coisas estão claras. Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Outras coisas é aquilo que Deus vai transformando em nós, mas depende do tempo que eu gasto com a palavra. Agora, esse é um lado, outro lado é aquilo que Deus me mostrou. Se eu sou uma pessoa mentirosa, o quê? Isso é claro, Deus não quer que a gente seja mentiroso. E você não vai dizer, nunca mais eu vou mentir, isto é altivez, isso é um bom desejo. Mas cada vez que você for tentado a mentir, você dizer, Deus, estou tentado a mentir. Capacita-me agora para dizer a verdade. Às vezes nós nos perdemos em mentiras grandes, mas essas são as mais difíceis. Mais difíceis são aquelas pequenas mentiras. Alguém pede para você orar. Para ela orar, para você orar por ela. Aí quando você liga para saber, ela liga para você, você está bem? Aí ela fala, você pergunta para a pessoa, você está bem? Ela diz, estou bem. Aí ela diz, obrigado por orar por mim. Você não orou por ela. Aí você disse que ora. É delicado, são pequenas coisinhas que vão acumulando em nossa vida, que a gente não percebe, daqui a pouco a gente age como o mundo age. O mundo diz que vai orar e não ora. O mundo diz que vai e não vai. Então, o que é que Deus faz? Essa renovação da mente é pensar sempre, como é que eu vou agir de modo que aquilo que eu toco, que eu penso, que eu falo, reflete o culto que eu dei a Deus e deixo Deus renovar a minha mente. Renovar quer dizer, de acordo com o contexto, começar do zero, fazer de novo. Mas quem nos capacita é Deus. Se você olhar o texto seguinte, lembra que eu falei até 11, é a razão de Deus pedir o que ele pede. Suas misericórdias de Deus. A partir do capítulo 12, são as práticas, aquilo que vai acontecer se eu viver dessa dedicação que eu dei a Deus. Até o capítulo 15, você vai encontrar vários comportamentos que refletem essa mudança. Por exemplo, no próprio capítulo 12, fala sobre perdão. Que vingança pertence a Deus, não é a gente. Embora que a gente tenha vontade algumas vezes de nos vingar, de vingarmos, mas deixe na mão de Deus. Deus pune quem Ele quer. E o duro é que você vai achar que a pessoa vai ficar mais feliz do que você e Deus está demorando a punir. Ok, é Deus a vingança. O versículo, não, outra coisa que o versículo fala sobre, o texto seguinte fala sobre servir. Antes eu brinquei aqui com o meu querido Brian aqui na frente. Eu disse que o meu dom mais desenvolvido é o dom de ser servido. Quando a gente não conhece Jesus, é o que a gente mais gosta, não é? Agora, quando a gente conhece Jesus, olha a renovação quando eu penso. Eu gosto de ser servido, mas o meu papel é servir. Por isso Deus deu dons para cada um de nós. Agora, no capítulo 14, versículo 14. Olha o que ele diz, Romanos 12, 14. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Claro que a primeira implicação de compartilhar a necessidade dos santos é saber o que os outros precisam. Eu dizer, Deus, meu corpo é teu, o que é que eu posso fazer? Com minha mão, com meu pé, com minha cabeça, com meu bolso, o que é que eu posso fazer por aquele que precisa? Mas ele diz assim, que praticai a hospitalidade. Semana passada, alguém queria nos visitar, visitar a Teca, que não está bem de saúde. O interfone tocou. A Teca estava num dia muito ruim, de muitas dores. Não tinha entrado a roupa de dormir até 5 da tarde. Ela estava sem vigor e a pessoa liga, posso visitar? E a casa estava uma bagunça. Nunca ficou, mas naquele dia estava uma bagunça. Eu não ajudei naquele dia, então ficou bagunça. Aí o porteiro liga... Dona Teca, seu Lisanes, tem fulano aqui que quer subir para visitar a Teca. Eu perguntei para ela, tudo bem? Ela falou, não, bem não. Eu estou numa casa toda desarrumada. Eu não estou bem. Aí eu falei, pode falar para ele. Não, seu trabalho. Seu marido, você que fala. E eu disse para aquele casal, olha, sei que vocês nos amam. Eu sinto fazer, mas a gente não está bem hoje para receber visita. E eu fui sincero, a casa não está bem, não está bonita, está desarrumada. Ok. Por que a gente fez isso? E a gente ama que eles visitaram depois a gente novamente. Por que a gente fez isso? Porque a gente queria mostrar uma casa acolhedora, hospitaleira. Isso, no contexto em Romanos, é expressão de renovação. Agora, nós estamos nesse salão, lotado como está hoje. E graças a Deus, tem sido assim quase todos os domingos. Quente, está quente hoje, não está? Eu estou com tudo lá ao meu redor, vocês também estão sentindo o calor. Agora, a campanha Renovar tem a ver com isto. Hospitalidade, de modo que quem entra nesse salão, você também, eu, todos nós nos sentimos bem. Isso é a coisa mais importante? Com certeza não. Mas, ok, eu poderia ter deixado aquele casal subir lá em casa? Eu poderia. Mas, tá feio. Então, o que a gente quer? E aí, eu queria acentuar uma coisa, meus irmãos. Daqui a pouco vamos dar nos detalhes como vai ser a campanha daqui a pouco. Mas o que é que eu estou querendo acentuar? É muito mais do que levantar recursos. Muito mais. Isso que a gente vai fazer, devia refletir, deve refletir, ser fruto de, ok, meu corpo é teu. Isso é uma das expressões de hospitalidade, é tornar esse salão bonito. Nós queremos fazer como um culto ao Senhor. Não é diferente? Porque eu suponho que se fosse dinheiro por dinheiro, meus irmãos, talvez dois, três nesse salão daria tudo que a gente precisa. Mas nós perderíamos o privilégio de nós, como igreja, participarmos de tornar esse ambiente um ambiente hospitaleiro, que você pode trazer o seu amigo que não conhece Jesus, ele entrar aqui e dizer... Que lugar agradável, não somente da pregação, do culto, da música, mas é agradável isso aqui. Por isso a campanha Renovar tem a ver com o coração, tem a ver com dizer, Deus, eu quero oferecer um culto ao Senhor. Eu quero que o meu bolso, o bolso que você colocou no meu corpo, seja um culto ao Senhor. E que eu possa dar, porque eu te amo. Eu possa dar, aqui claro, o templo somos nós, mas aqui também aqui é um templo. De modo que a beleza interior reflita também a graça de Deus, sendo um lugar bonito. Alguns anos atrás eu estava com uma pessoa aqui da igreja. Vou contar duas histórias reais. Ele me chamou para almoçar um dia. Nós almoçamos juntos e quando eu estava terminando, foi um almoço muito gostoso, lhe dando convida, convida. Ele me deu um envelope. Ele falou, isso aqui é para o ar-condicionado, com sinal antigo que não presta mais. Que agride a natureza, por isso não queremos usá-lo. Aqui está para o ar-condicionado. Aí fiquei vontade, eu abri o envelope, ver o que tinha lá dentro. Eu abri aos poucos, quando estava abrindo, eu fechava o envelope de repente. Curiosidade. Entreguei aqui para o tesoureiro. Ok. Pela mesma semana, esse rapaz que me deu, se você pensar em termos de lugar na sociedade, lá de cima, em termos de função, presidente de uma empresa muito grande no Brasil, uma empresa internacional. Mesma semana, uma senhora vem na minha sala. Disse, pastor, senhor, desculpa, posso entrar? Ela me marcou, posso entrar, senhor Marco? Claro, minha irmã, não tem horário, não, pode entrar. Estando aqui, eu estou para vocês. Eu falei, eu trouxe a minha oferta para o ar-condicionado. Pelo envelope, envelope meio amassado, velho, e me deu a mesma vontade de abrir. O que é que está lá dentro? Mas sabe o que me tocou nos dois? O coração. Tanto que podia, aquele primeiro podia dar ar-condicionado sozinho. E deu parte. Mas eu vi nos olhos, o coração. Aquela senhora, que por acompanhar aquela família, eles ganhavam menos que 2 salários mínimos naquela época. Mas o coração. Dizia, eu quero ser parte. O ser parte não tem a ver com quanto você dá. O ser parte tem a ver com eu quero que o meu corpo, que o meu bolso, seja um culto a Deus. E Deus vai lhe dirigir no quanto você dá. Porque hospitalidade e acolhimento tem a ver com renovação, inclusive do prédio. Eu pedi para 3 pessoas virem até aqui à frente, para nos contar como é que a gente vai viver essa campanha. Tem um lado espiritual que eu falei, tem um lado prático. Quero chamar essas 3 pessoas, o Michael Morel, o Felipe Aflalo e o querido Vini também. Os 3 são muito queridos para mim.